De vez em quando, os políticos da nossa praça lembram-se do interior. Ou, para ser mais correto, e por respeito com as ilhas, dos diversos interiores que temos, eufemisticamente denominados agora de regiões com baixa densidade populacional. Convém recordar as primeiras preocupações, a partir de 1143, de reis e rainhas em povoarem o reino, sobretudo no território fronteiriço. Até tivemos um rei que deu o foral à cidade da Guarda, cognominado de O Povoador, e cuja estátua se encontra hoje tristemente arrumada para um canto de uma praça que já foi sua. Conta a lenda que no século XV, em pleno reinado de Dom João II, isto é, em tempos de Inquisição, um padre ali para os lados de Trancoso teve 53 mulheres e 299 filhos. Tal luxúria e calores da carne valeram ao padre, sempre segundo a lenda, o perdão real e a salvação de outros calores, a saber, os da fogueira, com o fundamento de ter ajudado a povoar tão deserta região. Mas já não é lenda que há 16 anos António Guterres, que ainda não tinha fugido do pântano para abraçar os sucessos que depois lhe caíram em cima, foi a Paredes de Coura promover o seu programa de apoio específico à deslocalização industrial e regional, alimentado com as verbas do velhinho Pédito. O programa, da sigla PAEDIR, hoje um avô ou um tio avô do Programa Nacional para a Coesão Territorial do Governo de António Costa, era apresentado como instrumento para desenvolver as regiões mais desfavorecidas. Nas palavras do Primeiro-Ministro de então, havia o objetivo nacional de dar maior coesão ao território através da abertura de novos polos industriais complementares aos já existentes. Mas, entre muita promessa e pouca ação, os resultados nem vê-los. Nem os politécnicos e algumas plataformas logísticas que se seguiram com as habituais negociatas à mistura, conseguiram consertar a coisa. Quem procurava conhecimento verdadeiro e negócio a sério, rumava madeira a outras paragens. Repetindo a cantilena, o atual governo acaba de apresentar o seu plano de 155 medidas para revitalizar 165 municípios do interior. Desta vez, alegadamente, com três grandes diferenças. O plano nasce de 6 meses de preparação, integra os diversos sectores abordados, desde o turismo, a agricultura, a educação, empresas, etc., e promete monitorização e avaliação posteriores. Mas não se livra da pecha de empurrar para o futuro as medidas concretas e de nada saber sobre financiamento do mesmo. De facto, a estratégia foi anunciada, mas não está disponível ao público. Desconhecem-se as previsões de recursos a afetar e as metas a alcançar. Dito de outro modo, desconhecem-se os custos do plano, que não são apenas financeiros, e desconhecem-se também os benefícios previstos. É que os fundos até podem ser europeus, mas o interior, esse é bem português. Por isso, convinha menos política a olho e bem mais responsabilidade. A chamada coesão territorial não se faz contrapondo um litoral jovem e mais povoado a um interior despovoado e com menos oportunidades à custa de simples doação de dinheiro para projetos. Importa perceber que se a utopia comanda a vida, as metas e as estratégias bem definidas é que a tornam possível. Caso contrário, a utopia é aquilo e apenas que se pretende perseguir, sem nunca se atingir, como sucedeu com todos os planos anteriores. Não passa de uma espécie de linha do horizonte que nem sequer sai do papel. Por isso, mais do que deitar dinheiro para cima do problema, há que ter uma estratégia que fixe pessoas. Sem elas não há plano que resulte, nem utopia que sempre vença. E para se ter uma estratégia, há que ter ideias. Como ainda ninguém nos explicou qual a ideia que sustenta o plano, temo que daqui a 10 anos venha aqui outro cronista queixar-se mais ou menos do mesmo que eu e constatar que quando se fala de interior se aplica afinal aquela velha máxima daquele filósofo alemão, por acaso também alemão, segundo a qual as pessoas tendem a colocar palavras onde faltam ideias. Tenham muito bom dia.